Luiz Henrique quer repor no Código Florestal artigos do Senado rejeitados pela Câmara.
Renan Calheiros defende que estados dividam ICMS das vendas pela internet.
Vanessa Graziotin pede aprovação de contribuição de INSS menor para empregados domésticos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, quer incluir no novo Código Florestal as propostas que haviam sido aprovadas pelo Senado, mas que foram retiradas pela Câmara dos Deputados.
Luiz Henrique foi um dos relatores do Código no Senado e alega que as mudanças feitas pelos senadores no texto foram discutidas com os líderes na Câmara. Por isso, esperava-se que as mudanças fossem mantidas.
Como isso não aconteceu, Luiz Henrique e o senador Jorge Viana apresentaram um projeto que inclui no novo Código Florestal os artigos rejeitados pela Câmara.
Segundo Luiz Henrique, a proposta ajuda a conciliar os interesses e favorece a agricultura. Ele espera que o projeto seja aprovado rapidamente.
Para a agricultura, foi uma marcha ré. O projeto original previa que os agricultores não poderiam plantar em até 500 metros na margem dos rios grandes. E estabelecemos no projeto Senado que o afastamento máximo seria de 100 metros. E agora a Câmara repôs 500 metros. Em defesa da agricultura. Se isso é defesa da agricultura, eu não sei o que é a luta pelo crescimento da agropecuária nacional.
A seca que atinge o Nordeste e parte de Minas Gerais preocupa os senadores, como Humberto Costa, do PT pernambucano.
Estamos falando de falta de água para o consumo humano, para o consumo animal, para as lavouras. O governo federal estima que este ano a estiagem afetará 90% da região semiárida do país. Mais de 1.100 municípios dos 9 estados nordestinos e do norte do estado de Minas Gerais.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, destacou que o governo federal pretende liberar R$ 2.720 milhões nos próximos 6 meses para amenizar os efeitos da estiagem. 595 municípios estão sofrendo com a seca, informou o senador.
No interior do meu Ceará, a estiagem deste ano já provocou sérios prejuízos, deixando ali a marca, né, do Nordeste brasileiro, que é do sofrimento e da luta dos nossos irmãos pela sobrevivência.
E o senador Walter Pinheiro, do PT, teme que as chuvas cheguem à Bahia somente em outubro, como prevê um estudo meteorológico a que ele teve acesso.
Ele advertiu que o Nordeste precisa não apenas de auxílio emergencial, mas também de ações perenes que ajudem o nordestino a conviver com a estiagem.
Portanto, medidas para construção de sistemas simplificados, medidas para construção de adutoras, medidas para construção de barragens, medidas para limpeza de aguadas, tanques, portanto, a chegada de máquinas, o pagamento do seguro safra.
E o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu a divisão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Comércio Eletrônico entre estados vendedores e consumidores.
Como relator na Comissão de Constituição e Justiça das propostas que tratam dessa divisão, Renan explicou que hoje o ICMS das vendas pela internet é arrecadado pelo estado em que ficam as lojas virtuais.
Renan Calheiros alega que é preciso corrigir isso, já que os estados em que moram os consumidores também têm direito à parte do ICMS do comércio eletrônico, setor que no ano passado movimentou cerca de R$ 20 bilhões.
Tenho certeza de que o modelo que adotamos no relatório trará mais recursos para os estados que hoje não recebem nenhum benefício do comércio eletrônico. Isso significa mais renda e capacidade de investimentos públicos para essas localidades.
Já o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, comemorou a redução de juros cobrados pelos bancos e pediu à presidente Dilma Rousseff que agora volte sua atenção para os juros dos cartões de crédito.
Ele reclamou que as taxas dos cartões são altas demais, algumas superam a casa dos 10%.
Hoje, se alguém não pagar de imediato à vista o seu cartão de crédito, é inacreditável como é que isso vira uma bola de neve e o cartão de crédito fica impagável. 9, 10%, 12%, e nem todo mundo tem condição de pagar à vista.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável às cotas raciais nas universidades federais.
Para o STF, a reserva de vagas para negros e pardos é constitucional. Pedro Simon rejeita a alegação de que isso cria um problema racial no país.
Ah, mas tem um problema delicado, nós estamos criando um problema racial no Brasil. O Brasil não tem problema racial, não existe isso. Isso é coisa lá dos Estados Unidos, da Europa. No Brasil não tem. E agora nós vamos criar a discriminação racial. Piada, nós não vamos criar, não. Nós vamos partir da constatação do que existe.
Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a decisão do Supremo é um marco importante porque hoje apenas 5% dos 100 milhões de afrodescendentes brasileiros chegam à universidade.
Das 98 universidades federais, 70 já adotam um método de inclusão. E nas particulares, mais 50 já adotaram também esse sistema. Ficamos todos tranquilos. A justiça, o direito e a verdade estão do nosso lado.
E o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, propôs a criação de um Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas.
Pelo projeto do senador, o dinheiro do fundo vai financiar cursos profissionalizantes para mulheres que sofreram violência doméstica.
Ao propomos o oferecimento desta bolsa temporária, temos a convicção de estarmos libertando um enorme contingente de mulheres dos grilhões da dependência e da humilhação, dando-lhes novas oportunidades de vida.
Hoje é o dia da empregada doméstica. E ao saudar a data, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu que sejam garantidos à categoria todos os direitos já assegurados aos demais trabalhadores.
Para facilitar o acesso à Previdência, por exemplo, Vanessa Graziottin pediu ao Senado que aprove o projeto dela que reduz para 5% a contribuição de empregados domésticos e seus empregadores para o INSS.
Muitos podem dizer, mas não é muito pouco 5%? Não, nós estamos exatamente igualando aos microempreendedores individuais, entendendo que a quantidade de trabalhadoras que podem ser formalizadas com esse benefício poderá suprir essa eventual perda de recursos por parte do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social.
Cidadãos de todo o Brasil e do mundo já podem conhecer o plenário do Senado e o chamado Túnel do Tempo pela internet. A visita virtual à casa foi lançada hoje, como informa a repórter Patrícia Novaes.
Segundo o secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, a visita virtual é mais uma ferramenta que ajuda a casa em sua decisão de ser transparente.
As pessoas vão conhecer o que é o Senado, não apenas a estrutura arquitetônica, não apenas a divisão de espaços aqui dentro, mas realmente vai ter acesso a cada um dos senadores, ao trabalho que o senador faz, o que é, enfim, o Senado funcionando.
Para fazer a visita virtual, basta acessar a página do Senado no endereço www.senado.gov.br.
Jornal do Senado, redação e edição Ana Luzia Silveira, Érica Christian, Lia Passarinho, Luciomar Rodrigues e Rogério de la Fuente.
Áudio Fábio Calisto.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A Lei Maior dos Brasileiros é chamada de Constituição Cidadã. Ela garante vários benefícios importantes, tais como educação e saúde para todos, mas vai além. A Constituição assegura que alguns documentos sejam obtidos gratuitamente.
Entre os documentos que devem ser expedidos de graça estão algumas certidões: a de nascimento, de óbito, de antecedentes criminais e as certidões cíveis, aquelas que informam se alguém está sendo executado judicialmente.
O problema é que o Tribunal de Contas da União verificou que no Distrito Federal as certidões cíveis e criminais são fornecidas somente após o pagamento de taxas, o que é proibido pela Constituição.
Por isso, sob a relatoria do ministro substituto Éder de Oliveira, o TCU determinou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal passe a fornecer as certidões cíveis e criminais gratuitamente.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.